Senhor presidente, senhores senadores, hoje é possível até usar um tempo superior ao regimental, em razão do quórum baixo, normal, às segundas-feiras. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a decisão do general romano Júlio César de atravessar o rio Rubicão com suas legiões mudou o rumo da história. A simbologia da expressão cunhada nesse fato histórico já foi usada como moldura em diversos contextos e análises conjunturais. Nesse sentido, podemos afirmar que a gestão da presidente Dilma, até o momento, não cruzou o seu Rubicão. A presidente, desde sua posse, permaneceu por um longo período enclausurada numa espécie de zona verde, como se estivesse sendo mantida à distância da opinião pública. O silêncio ruidoso de uma administração que parecia dirigida por um piloto automático somente foi rompido pela inocultável piora das contas do governo. A primeira manifestação concreta no vazio governamental foi o anúncio do corte de 50 bilhões do orçamento da União, montante, aliás, recentemente ampliado. A piora fiscal acentuada foi apresentada sob o manto eufemístico da consolidação fiscal. A necessidade de um ajuste fiscal, tantas vezes negado e desdenhado durante a campanha eleitoral, não foi a única quebra do compromisso assumido com a população que a elegeu. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, incluída no PAC, perdeu 5,1 bilhões dos 12,7 disponíveis para 2011. O programa sequer terá verbas suficientes para saldar os 9,5 bilhões em despesas remanescentes da administração anterior. Por falta de recursos, nenhum projeto dirigido para famílias que recebem até 3 salários mínimos foi assinado com a Caixa Econômica Federal este ano. A tentativa de escamotear o cenário real da economia adiou os cortes anunciados. O detalhamento do pacote de contenção de despesas ocorreu de forma atabalhoada, repleto de inconsistências e desmentidos posteriores. A austeridade fiscal pretendida ainda é uma meta ficcional. A fórmula encontrada para economizar 50 bilhões inclui no cálculo medidas como combate a fraudes do seguro-desemprego e proteção do pagamento e protelação do pagamento de sentenças judiciais. No primeiro bimestre, contudo, a despesa com os benefícios trabalhistas, seguro-desemprego e abono salarial cresceu 24%. A falta de consistência das medidas adotadas é agravada pelo frágil controle dos gastos do governo, demonstrando que a austeridade implantada é duvidosa. Os gastos do governo com diárias e passagem nos dois primeiros meses do ano cresceram 30% em relação ao mesmo período de 2010. Estamos falando de 158 milhões de reais. É pertinente reproduzir a frase do jornalista Guilherme Fiuza: cortar intenções é mais ou menos como economizar sonhos. É sonhar com uma mansão em Beverly Hills e, ao acordar, tomar a drástica decisão de não comprá-la. Uma bela economia. Em passado recente, a então ministra Dilma, instada a se posicionar sobre a evolução dos gastos de custeio, retrucou que gasto corrente é vida. Essa concepção explica, em alguma medida, o descontrole fiscal em curso. No primeiro trimestre, os gastos com pessoal e custeio cresceram 10 bilhões em comparação ao mesmo período do ano passado. Se forem computados os gastos com juros, o aumento chega a 13,2 bilhões, montante suficiente para custear um ano do programa Bolsa Família. Os investimentos diminuíram 317 milhões de reais. Senhor presidente, o governo acaba de completar os seus primeiros 100 dias. a essência doutrinária ou mística dos primeiros 100 dias, como prefiram, surgiu nos idos de 1930 para emoldurar o início do governo Roosevelt, governante que conquistou a Casa Branca em meio a uma profunda recessão nacional e obteve maciço apoio do parlamento para enfrentá-la. Na verdade, os jornais norte-americanos da época importaram o termo da história da França. O retorno do exílio de Napoleão, a reconquista do poder e a derradeira batalha de Waterloo no horizonte temporal de 100 dias respaldam o referido mote. A presidente Dilma contou nesses 100 dias com amplo e restrito apoio de sua base de sustentação no Congresso Nacional. Foi capaz de aprovar um salário mínimo que sequer repôs as perdas acumuladas e ainda receber o beneplácito de fixar por decreto os futuros valores. A propósito, em meio às ruas estreitas, pátios e arcos medievais de Coimbra, ela se queixou: tem um problema sério de maioria no parlamento, o que força negociações caso a caso, como na votação do salário mínimo. É o alto custo do modelo que persiste. As nomeações ocorrem como barganha, puxando para baixo a qualidade de gerenciamento do Poder Executivo. A escalada da inflação, por sua vez, galgou muitos degraus nesses 100 dias, obrigando a presidente Dilma a romper seu isolamento e conceder entrevista exclusiva à jornalista Cláudia Safatli, oportunidade na qual selou um compromisso já bastante abalado, a exemplo de tantos outros, de não permitir que a inflação volte ao Brasil. O aumento da inflação dos últimos meses inspira cuidados. Os mecanismos informais de indexação de preços, notadamente no campo dos serviços, foram ressuscitados. As promessas de campanha são abandonadas sem qualquer embaraço. A desoneração da folha de pagamento das empresas, carro-chefe de uma proposta de reforma tributária da então candidata, agora está condicionada a um ganho inesperado de arrecadação, ou até mesmo a ajuste na alíquota de outro imposto. Até o momento, os cortes anunciados foram inócuos. A rigor, o propalado corte orçamentário de 50 bilhões não decorreu da imperativa necessidade de ajuste das contas públicas. A gastança irresponsável de 2010, que assegurou a sua eleição, determinou a mágica geradora de superávites inexistentes. Ao chegar ao poder, defrontou-se com a inflação, dando consistentes saltos de crescimento. O Banco Central foi acionado e, no início do seu governo, elevou por duas vezes as taxas de juros. A administração de Dilma Rousseff, nos seus 100 dias, vive situação surrealista. Herdeira dos erros e danos gerados pelo governo anterior, encobertos pelo marketing propagandístico e ufanista, não pode enfrentar com transparência a verdadeira herança maldita recebida. Primeiro, porque foi responsável e ativa geradora, já que era considerada a administradora geral dos programas governamentais. Segundo, porque a sua eleição deveu-se à acachapante popularidade fabricada pelo festival de irresponsabilidades fiscais do governo Lula. É, portanto, herdeira sacramentada e fiel depositária do descontrole das contas públicas que vem penalizando danosamente os seus 100 dias de governo. Recolhida ao silêncio palaciano, ela é compelida a sorver os equívocos do seu antecessor. Ao invés dos comícios públicos diários, das inaugurações de obras inacabadas e lançamento de projetos ilusórios, o seu governo vem cultivando o mutismo, não por respeito à liturgia presidencial, mas para evitar confronto com o antecessor. Sua postura tem exibido, inegavelmente, um contraponto ao comportamento assodado e atropelador da liturgia do cargo do mandatário anterior. No fundamental, o governo Dilma falece de ter vida própria. A estrutura do seu ministério opaco é a consagração do continuismo, onde a competência não é ponto forte. O maior exemplo é o fato de que, nos 100 dias de governo, foi incapaz de formular qualquer projeto ou mesmo proposta exploratória que tivesse valor e importância para o desenvolvimento. São inúmeras as vertentes trincadas desses 100 dias da gestão da presidente Dilma. Antes de elencá-las por tópicos, cito o crescimento consistente do déficit externo brasileiro em transações correntes. Se em 2010 ficou próximo de 50 bilhões, para 2011, especialistas em projeções econômicas asseguram que deverá ser superior a 65 bilhões e para 2012 ultrapassará 70 bilhões. O ingresso de capitais externos vem cobrindo o déficit. Todavia, são majoritariamente capitais especulativos, atraídos pela mais elevada taxa de juro real do planeta. Os investimentos produtivos são minoritários. Na outra ponta, a dívida pública federal atingiu em fevereiro o montante de 1,670 trilhão. A projeção para o final do ano é que deve atingir 1,9 trilhão. Abro parênteses para destacar. Esses são números oficiais divulgados pelo próprio governo. Há outros números que levam em conta a mágica contábil adotada pelo governo para escamotear os números reais da dívida pública interna do país. Há estudos, análises que apontam estar a dívida pública interna brasileira além de 2 trilhões e 400 bilhões de reais em razão das transferências internas que devem ser contabilizadas também como dívida pública bruta. Ao contrário do seu antecessor, que se notabilizou pela retórica triunfalista e superficial, Dilma tem conhecimento e domínio dos temas econômicos. Nos seus 100 dias de governo, as questões econômicas e financeiras, algumas aqui apontadas, não foram enfrentadas com determinação que a sociedade brasileira esperava. Falta coragem política para reformar. Não há uma palavra sequer que sinalize a hipótese da reforma administrativa para reduzir gastos correntes e eliminar estruturas ociosas, superpostas e paralelas. Não há nenhuma palavra sobre a hipótese do compromisso assumido durante a campanha eleitoral de se realizar uma reforma tributária que ofereça ao país um modelo compatível com as aspirações e modernidade da nossa sociedade. Enumero algumas das vertentes trincadas. A máquina paquidérmica. A presidente Dilma enviou ao Legislativo um projeto que cria mais um ministério, micro e pequena empresa. O titular terá status, regalias e estrutura funcional de ministro de Estado. Com isso, eleva o número para 40. Recentemente, foi criada por medida provisória a 39ª pasta, Secretaria de Aviação Civil. Há superposições e paralelismo das ações de uma estrutura administrativa rigorosamente inchada compromete a gestão governamental de reforma de forma irremediável. E não há coragem política para a necessária reforma administrativa. Sem reforma administrativa, os gastos continuarão crescentes, comprometendo a capacidade de investir produtivamente do Estado brasileiro. É um crime que se comete contra a economia nacional. É uma afronta contra os produtores e trabalhadores que pagam impostos e veem os recursos oriundos dos impostos pagos com sacrifício vazando pelo ralo da incompetência de gerenciamento que há nesse país com a consagração da ineficiência administrativa. Tivemos apagões, embora dissessem apagão é coisa do passado, No início de fevereiro, um apagão de 5 horas atingiu 8 estados, deixando milhões de pessoas sem luz no Nordeste. O governo afirmou que foi apenas uma falta de energia. As causas do apagão teriam sido falta de fiscalização, falta de manutenção e a utilização de componentes de baixo custo. O corte de 50 bilhões anunciado pelo governo mostra contradição com sua campanha eleitoral, onde destacou a necessidade de ajuste. O corte do orçamento é uma demonstração de que a presidente não está cumprindo o compromisso assumido com a população brasileira. Durante a campanha eleitoral, a candidata negou que houvesse motivos para preocupação quanto às contas do governo, uma vez que o país vinha crescendo e a inflação estava sob controle. Durante a campanha eleitoral, montou-se um cenário ficcional. Adotou-se o discurso otimista e o marketing trabalhou o imaginário popular. O país vivia um momento mágico. Agora, nesses 100 dias, percebe-se, era uma farsa. O que há são dificuldades que devem ser superadas com a eficiência de gestão que está faltando, pelo menos nos 100 dias iniciais. Minha Casa Minha Vida. Já disse, o programa, uma das prioridades do governo, acumula fracassos seguidos. Perdeu 5,1 bilhões e não há nenhuma providência nesses 100 dias que sinalize reversão desta expectativa. Ao contrário, não se assinou nenhum contrato para atender com o programa o trabalhador de baixa renda. Os concursos públicos. O Ministério comunicou a suspensão por tempo indeterminado das autorizações para a realização de concursos públicos e de autorização para provimento de cargos públicos no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional. Durante a campanha, a candidata afirmava que pretendia valorizar o funcionalismo e assumiu o compromisso da realização dos concursos públicos. Por outro lado, duas medidas provisórias e um projeto de lei editados no governo Dilma propõe a criação de 411 cargos comissionados de livre provimento para atender aos aliados. São criados cargos comissionados, mas faltam recursos para empossar aqueles que foram aprovados em árduos concursos públicos. Os cargos comissionados significam a continuidade do aparelhamento do Estado, já de forma visceral aparelhado nos últimos 8 anos. Cartões corporativos. O total de pagamentos efetuados com cartões de pagamentos do governo federal até o final de março deste ano alcança 12 milhões. Somente os gastos do gabinete da presidência somaram 1,607 milhões. Cerca de 99% dessas despesas aparecem no portal da transparência como informações protegidas pelo sigilo. Em 2011, os gastos da presidência chegaram a uma média próxima de 839 mil por mês. Em 2010, a média não ultrapassou 515 mil, ou seja, um aumento nos gastos com o cartão corporativo da presidência próximo a 62%. E o discurso é de economia, o discurso é de corte. O caso Erenice. Por unanimidade, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu aplicar censura ética à ex-ministra Erenice Guerra pelas acusações de tráfico de influência. Em outras palavras, a impunidade vai prevalecer. Muito embora a Controladoria Geral da União tenha divulgado um balanço da auditoria no qual afirma ter encontrado irregularidades graves em contratos firmados pelo governo federal com empresas privadas e entidades que teriam sido intermediados com influência direta da ex-ministra, inclusive em relação à Anatel.